Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui no site transmitindo os boletins de final de ano, dando as perspectivas do mercado nos últimos meses, como que foi o ano de 2018 e apontando aí para você, produtor rural, o que deve ser destaque nos próximos meses, no início de 2019. Agora a gente vai abordar aqui os cafés especiais, esse que é um assunto que deu bastante repercussão nesse ano de 2018. A gente teve aí uma safra próxima de recorde sendo colhida no Brasil. Por outro lado, a gente teve também um grande destaque para os cafés especiais, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui neste momento, com o Luiz Paulo Dias Pereira Filho, ele que é produtor de café e diretor da Carmo Coffees, que fica lá em Carmo de Minas. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui.
Ok, estão as ordens.
Perfeito. Luiz, para começar então, queria que você falasse um pouco sobre o mercado de cafés especiais. A Carmo é uma empresa que tem se destacado bastante nesse ramo, né? Iniciou as atividades aí em 2007 e nos últimos anos conseguiu feitos importantes. Queria que você falasse sobre o mercado, então, nesses últimos meses.
O mercado de cafés especiais ele vem cada vez mais tendo seu valor reconhecido. O Brasil passa a ser um país muito importante na sustentabilidade de cafés especiais, até mesmo porque países importantes como Costa Rica, outros países da América Central, vêm diminuindo a sua produção, inclusive somente com crescimento em termos de América Central, de Colômbia, um pouco retornando, e também um pouquinho de Honduras, mas de maneira geral diminuindo bem aí a produção. E para que esse mercado que vem crescendo em torno de 20 a 25% ao ano, a maneira de sustentabilidade dele realmente são cafés brasileiros. E esse café tem sido reconhecido. A melhora da produção brasileira é notável e cada dia mais conseguindo uma pontuação que vem superando aí a expectativa do cliente lá fora.
Com certeza. A gente tem aí o consumo de café só crescendo nos últimos anos, né? Eu tenho alguns dados aqui de exportação de cafés especiais. Nesse ano de 2018, o Secafé aponta cerca de 3 milhões de sacas exportadas. O consumo geral de café no Brasil deve crescer nesse ano entre 3% e 3,5%. Esse que é um dado da Euromonitor Internacional. Então, eu queria que você falasse em relação ao consumo de café especial aqui no Brasil. Isso tem aumentado bastante nos últimos anos, né, Luiz?
O café especial hoje ele não só vem aumentando o consumo, como ele também vem chegando uma nova onda no Brasil, que é uma nova onda onde tomar café é uma coisa para jovem, uma coisa fancy. É gostoso você convidar os amigos aí numa cafeteria, gostoso você chamar as pessoas em casa e fazer um bom café. Isso é uma onda que já acontecia no exterior, e agora vem chegando ao Brasil, vem chegando bem pesado. Jovens querendo entender de café, cada vez mais os baristas, e isso vem não só ao pessoal que trabalha na rede do café, mas também aos consumidores, que vem cada dia mais querendo entender o que é o mercado de cafés especiais e entender o que o café especial pode promover em termos de negócios, de conhecimento. Então, o mercado está crescendo muito e chegando no Brasil com força total.
Sim, é uma força que chegou no Brasil, mas que a gente, como você disse, já vê nos outros países. Queria que você falasse em relação ao interesse internacional pelo café brasileiro.
O café brasileiro ele sempre foi considerado um café para blends, né? E um trabalho pesado aí da Associação Brasileira, em parceria com a Apex, vem apresentando esses cafés ao redor do mundo. E cada vez mais esse café brasileiro vem ganhando espaço para ser vendido como café singles. Single quer dizer que o café vai ser vendido lá fora exclusivamente com o nome da fazenda, sem mistura, sem blend, sem nada. E hoje isso para nós brasileiros é um reconhecimento muito grande. O café brasileiro não era reconhecido até poucos anos como um café para ser feito cafés de blends. A não ser blends, não eram vendidos como single. Somente blends. Hoje não. Hoje você encontra em vários lugares do mundo cafés brasileiros sendo vendidos como state coffee, que é o café da sua própria fazenda, reconhecido lá fora com o seu nome, a estampa. Isso é muito importante, tanto para nós produtores como para os brasileiros de maneira geral.
Sim. Luiz, qual seria o país que você considera que reconhece de fato o café brasileiro?
Olha, eu sou um fã imensurável dos japoneses. Foi onde eu comecei a minha carreira de exportação de cafés especiais. E eu acho que o reconhecimento deles, não só de hoje, mas de muito tempo. Se eu posso falar aqui, uma das pessoas que reconheceram, um país que reconheceu o café brasileiro há mais tempo, pelo menos no nosso negócio, foram os japoneses.
E o mercado asiático está em franco crescimento aí nos últimos anos.
Sim.
Como que você vê esse cenário? Vocês exportam para outros países asiáticos?
É, nós temos também Coreia do Sul, que está bastante pesado nessa onda de cafés especiais. E agora entrando China. China vai ser uma grande surpresa ao mercado, principalmente porque os chineses estão começando a tomar café e tomando diretamente o café especial. Porque o chinês não é acostumado a tomar café, mas quando ele está entrando, e principalmente os jovens, estão tomando cafés especiais.
Sim. É, vocês estimam que nesse ano de 2018 já conseguiram exportar quantos contêineres, quantas sacas no total?
É, a China para nós era um mercado somente de cafés mais para blends. E hoje, através de um evento em março, quando pela surpresa nossa nós vendemos o primeiro container de café de valor agregado, e esse mesmo cliente, já até hoje, que nós estamos em dezembro, já nos comprou 3 containers de café. Para cafés especiais é um volume bem importante. Considerável.
Sim. Sim, com certeza. E vontade do exterior de comprar os cafés brasileiros, os cafés especiais brasileiros e esse reconhecimento vem, claro, do produto, que por si só já demonstra muita qualidade, mas principalmente vem por conta dos concursos, de como o Brasil se mostra lá fora, né, Luiz?
Sim, a imagem do Brasil vem melhorando a cada dia. O Brasil passa a ser um país não só grande produtor, mas também um produtor de alta qualidade. Podemos dizer que hoje o Brasil produz cafés tão bons quanto qualquer parte do mundo. É lógico que cada país produz um atributo em especial, devido às suas altitudes e climas diferentes, mas o Brasil também tem bons cafés que podem ser comparados aos melhores cafés do mundo.
Sim. Vocês já ganharam concursos aí na propriedade, né? Fala um pouco sobre isso.
Sim, nós temos aí algumas fazendas, como por exemplo a Fazenda Santa Inês, que foi uma fazenda que em 2005 foi a campeã do concurso da BSA, o Cup of Excellence, e essa fazenda em 2005 produziu um dos cafés com a maior pontuação de Cup of Excellence do mundo, que é uma nota de 95,8, e essa nota é considerada um recorde até hoje no mercado de concursos de cafés especiais. E isso ajudou muito, porque o marketing desses cafés trouxe reconhecimento à região, e a cada vez mais a região vem participando. Esse ano nós tivemos cafés aí da região em segundo lugar, sexto lugar, quarto lugar, nono lugar, e vem mostrando que a região produz cafés com constância, de alta qualidade, e que no mercado, a cada vez mais, vendo esses concursos, acredita na sustentabilidade de produção desses cafés na nossa região, o que é muito importante para nós produtores aqui.
Sim. E produção de café em uma região de montanha, né? Como foi esse desafio ao longo dos últimos anos?
É, na verdade, eu como sou filho de produtor, neto, bisneto de produtor de café, o nosso negócio sempre foi a produção de café. E com a crise, nós tivemos que nos readaptar na produção de cafés aqui na região, principalmente pela dificuldade de mão de obra e alto custo. Então, a vantagem foi que nós conseguimos achar uma saída, que é o café de valor agregado. E esse valor agregado nos trouxe uma nova vida onde nós podemos ter certeza que produzindo cafés de valores agregados, existe a possibilidade da permanência na produção de cafés nas montanhas.
Sim. E essa produção que vocês fazem hoje, é só produção própria ou vocês também recebem cafés de parceiros? Como que funciona?
Não, a produção de cafés hoje da família é 100% própria, né? A empresa, a exportadora, que é um outro negócio também que nós trabalhamos, e ela trabalha com cafés de terceiros e trabalha com, não de terceiros, mas nós representamos outras fazendas que não são as fazendas 100% da família. Mas nós trabalhamos sim com outras fazendas na exportadora. Agora, quanto à fazenda, a produção é 100% própria.
Entendido, perfeito. Fala um pouco para a gente, então, Luiz, em relação aí a essa questão que sempre repercute entre os produtores, né, em relação à produção de cafés especiais e o café commodity, né? Vale a pena apostar, se especializar nos cafés especiais? Vocês fazem só cafés especiais atualmente, né? Tem produtor que aí costuma dividir as lavouras, faz uma parte especial, uma parte café destinado a commodity. Fala um pouco sobre isso. Você acha que compensa se especializar na produção de cafés especiais?
Olha, eu não só acho que compensa, como eu também venho investindo muito tempo... treinamento aqui nas nossas fazendas e vem incentivando muitos amigos que inclusive produzem cafés em regiões planas, que se eles fizessem um melhoramento, pouca coisa que fosse, no valor dos seus cafés, ia ser totalmente diferente, porque a produção de cafés especiais ela não é uma coisa complicada, mas sim é uma coisa que necessita de carinho, atenção, e se você dedicar um pouco tempo que seja para melhorar cada processo no dia a dia da fazenda, esse valor volta facilmente 2-3 vezes triplicado o que você pode fazer.
Sim, e você falou que é de uma família de cafeicultores, né? A gente percebe muito também essa questão das novas gerações permanecendo nas lavouras, né? E auxiliando os pais na produção de cafés, né? E seguindo com o negócio da família. Você acha que essa nova geração ela tem apostado bastante nos cafés especiais?
Olha, eu acho que o café especial ele trouxe alegria dos pais, porque os filhos vão querer voltar à fazenda. Porque produzir café especial hoje é uma onda, e essa onda traz credibilidade, traz nome, traz reconhecimento na indústria, como por exemplo, eu mesmo estou aqui te dando uma entrevista, se eu fosse um produtor de café commodity, pelo volume que nós produzimos, provavelmente eu não estaria aqui, mas pelo café especial, pelo reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo, aí você aparece em mídias, você se torna uma pessoa conhecida, e isso daí traz vontade das pessoas retornarem à fazenda. Porque vamos falar na nossa linguagem bem tradicional, produzir café especial hoje é chique, e quem não quer ser chique, né?
Com certeza, então aí vale muito a pena, né, Luiz?
Sim, porque além de você ter um orgulho de fazer o que você faz, você consegue trazer um valor, que é um valor financeiro, para que você deixe a sua família, de seus amigos, todos confortáveis, né? É uma coisa que a gente tenta fazer muito aqui na região, não é fácil, mas nós tentamos sempre agregar valor aos nossos amigos, às pessoas, para que a divisão aqui financeira fique boa para todo mundo.
Com certeza. Luiz, fala um pouco então em relação à sua perspectiva para os próximos meses. Como que você vê aí a cafeicultura e principalmente o cenário dos cafés especiais nos próximos meses? A gente tem aí uma safra que está sendo desenvolvida, né? A gente... pode ter uma colheita um pouco menor no próximo ano? Como que você vê isso?
O que acontece é que nós estamos tendo aí uma baixa bem significativa no mercado, falando de cafés commodities. Nós temos em Nova York próximo a $1, hoje é 1,05 no março, né? E o que acontece? A grande vantagem dos cafés especiais hoje é que você trabalha os cafés realmente de pontuação alta totalmente descolados da Bolsa de Nova York. O produtor tem condição de fazer suas vendas em preços fixos e agregar esse preço no resto do café das fazendas. Porque é lógico que você não consegue produzir 100% de cafés acima de 87, 88 pontos. Mas esses cafés dessa pontuação, eles têm um valor fixo. Você não precisa ficar preocupado se a bolsa está subindo ou abaixando. Você só tem que produzir esse café. E quanto mais você produzir, mais cafés fora da curva, né? Que a curva que a gente quer dizer, esse sobe e desce aí de Nova York, você vai ter condição de vender. Que isso traz para o produtor, pode parecer que não, mas hoje você vende uma saca de café por 3 vezes mais ou 4 vezes uma saca de café commodity. É uma diferença muito significativa. E falando um pouco sobre a próxima safra, realmente nós estamos tendo aí floradas diferenciadas, assim, esparsas. Provavelmente nós podemos ter uma safra próxima ao que houve esse ano para menor, mas que a qualidade vai ser um pouco mais difícil essa produção devido a essas floradas aí, isso realmente não tem dúvida não. Então nós temos que realmente, a nossa região aqui é trabalhar o café de montanha, é trabalhar o café especial.
Sim. Bom, e com o consumo crescendo cada vez mais, como que você vê o mercado de cafés especiais?
O mercado de cafés especiais, ele é muito promissor, principalmente pela produção. Se você falar que o Brasil produz 60 milhões de sacas, não vamos falar, entrar nessa polêmica se é 55 ou 65, mas vamos falar que é 60 milhões de sacas. E falar que o Brasil está exportando 3, 4 milhões de sacas de cafés especiais, infelizmente isso não é nada para o mercado de cafés especiais. Então nós temos aí totalmente. Eu posso falar para você que se o Brasil produzir 4 milhões, 5 milhões, isso ainda não vai abalar o mercado.
Com certeza, tem um desafio muito grande aí pela frente, né?
Sim. Hoje todo mundo está procurando melhorar seus cafés, principalmente hoje as grandes indústrias, que estão, uma competitividade já começou. Não é totalmente falando cafés de high specialty, vamos falar assim, um café de altíssima qualidade, mas a própria base das indústrias já mudaram. Eles querem um café com uma qualidade um pouco melhor. E isso vai abrir espaço para o Brasil produzir cada dia mais esse café diferenciado. O que está aí o mercado, a falta de cafés de pontuação. Não existe hoje sobrando cafés de 88, 90 pontos no Brasil. Você pode procurar que não existe esse café. Fala assim, ah, eu produzi e não vendi. Se o café realmente tiver essa pontuação, considerando o mercado internacional, acho difícil um produtor falar que não conseguiu vender seu café de 90 pontos.
Sim. Ao mesmo tempo que existe essa oportunidade, o desafio ainda para o produtor se especializar ainda é muito grande, né? Mas claro que com o consumo aumentando aí cada vez mais, a gente tem uma procura cada vez maior por cafés especiais e por café de um modo geral. Então o cenário é bastante positivo, né?
Sim, o cenário é totalmente positivo, principalmente ao produtor brasileiro, porque nós estamos aí com uma, vamos falar assim, uma forte onda que o Brasil vai ser o produtor de cafés especiais do mundo.
Sim. 2018 acabando aí um pouco para o produtor um pouco ruim, com baixos preços, mas a perspectiva é muito positiva se você se especializar e conseguir aí fazer da sua produção de qualidade, conseguir vender seu café com maior valor agregado e desenvolver toda uma região, né, Luiz Paulo?
Sim, essa é a saída e eu acho que a grande vantagem do produtor que está já no café especial, que ele está um passo à frente, que né, ele não está sofrendo tanto essa baixa de mercado hoje, né?
Com certeza. Luiz Paulo, muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas, viu? Com certeza nos falaremos muito ainda em 2019 e sucesso aí para Carmo Coffees.
Muito obrigado, um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos à total disposição aqui.
Com certeza. Bom, e você, produtor rural, continue ligado aqui nos nossos boletins especiais, dando toda a retrospectiva de 2018 e as perspectivas para o ano de 2019.